Acompanhe agora o podcast semanal da Associação Destígio Brasil deste domingo, 13 de outubro de 2024.
Amigos, bem-vindos ao Ponto de Encontro da Rádio Japão, serviço em português da NHK World Japan. Este é o espaço onde você aí que nos sintoniza tem voz. Diretamente de Tóquio, na apresentação, hoje com vocês, eu, Sônia Nakagawa.
Eu, Everton Tobassi.
E Ângelo Ishii. Logo, logo, ele dará o ar de sua graça aqui neste espaço, com um convidado especial, o cantor Nikkei Joey Hirata. Esta será uma edição especial da série Brasileiros no Japão, que nós transmitimos aqui no Ponto de Encontro durante 2 anos, desde maio de 2021 a março de 2023. Tá lembrado, né, Everton?
Tô lembrado.
Joey Hirata foi o primeiro brasileiro a se consagrar como grande campeão do tradicional concurso de calouros, promovido pela TV NHK. Isso foi lá em 1994, exatamente 30 anos atrás.
Olha, o ano que eu nasci.
Uhum. Olha, acreditem.
E após essa conquista, o Joey Hirata retornou ao Brasil, seguiu carreira artística e lançou vários álbuns, interpretando aí desde renomadas canções japonesas e composições próprias e até música sertaneja. Um verdadeiro mix de gêneros e ginga.
E por conta disso, ele já foi entrevistado por grandes nomes do entretenimento brasileiro, como Jô Soares, Hebe Camargo, Raul Gil e Danilo Gentili. Hoje, o Everton e eu vamos ficar bem quietinhos, só na escuta, porque quem vai falar é o Joey Hirata e quem vai conduzir a conversa é o nosso colega Ângelo Ishii. É com você, Ângelo.
Olá, Joe. Bem-vindo aí ao estúdio da NHK em Shibuya, Tóquio.
Obrigado pelo convite. Uma satisfação muito grande estar retornando e mandar um grande abraço aí a todos que estão nos acompanhando aqui na rádio NHK.
Não, imagina, a gente é que agradece aí, porque 30 anos atrás você brilhou no palco da NHK Hall, no edifício que fica aqui ao lado, né? Desde onde a gente está nesse estúdio, e foi o grande champion, né? O grande campeão do programa musical de calouros, o famoso Nododiman, né? Na temporada de 93, né? E aí, bom, eu, a equipe e certamente os ouvintes também, todos nós gostaríamos de começar esta entrevista dando os parabéns aí, omidetou a você, pelas 3 décadas desta façanha, porque afinal você foi o primeiro brasileiro a levantar a taça de grande campeão, né? Então, qual a sensação aí de revisitar a NHK depois de tanto tempo?
Bom, a NHK, né, eu sempre acompanhava do Brasil, assistindo, né, Kohaku Tagasen lá no Brasil, né? Então, eu sempre tinha um carinho muito grande por aquele palco, né? Eu fascinava, eu sempre olhava, me imaginando sempre naquele palco. Então, na vez que eu participei e cheguei, coloquei o pé dentro no palco do NHK Horo, e eu perguntei se ali era o local aonde acontecia o Kohaku Tagasen, e falaram que sim. Então, para mim, eu já estava totalmente realizado. Então, só o fato de estar cantando e pisando naquele palco, para mim já é um grande sonho. Então, assim, e a gente está voltando aqui, como assim, reacendendo toda aquela história de 3 décadas atrás. Parece, eu me lembro assim, perfeitamente de todas as sensações, todos os momentos que eu passei aqui na NHK.
Então, foi um sonho duplo, né? Porque primeiro de conseguir pisar no palco e em seguida, quer dizer, você foi campeão, quer dizer, um sonho completo, né?
Na verdade, eu vou falar para você, viu? Sonhar em ganhar, eu nunca imaginei, né? Uma coisa assim, totalmente inconcebível. Eu imaginava que aqui, né, toda a eliminatória, Nikkei, Bradirudin, né, Hirata, Joides, né, e a gente sabe os talentos que tem, e quantos cantores maravilhosos, e na final tinha vários cantores maravilhosos. Então, eu nunca imaginei que eu teria uma chance de ganhar esse concurso, mas eu estava aqui principalmente representando o Brasil, né? Então aqui eu estava, era o Nikkei Bradyrudin, né? Então eu estava representando o Brasil. Então acho que para mim isso daí era o meu maior, assim, objetivo, era representar bem o meu país e não só pensar em concurso em si, né? Em vencer. Então eu não posso nem falar que era um sonho ganhar, porque eu nem imaginava que eu poderia ganhar.
Não, com certeza. E aí, como esse é um ano comemorativo, eu queria pedir para que você conte aí para os nossos ouvintes os detalhes aí sobre a sua inscrição, as eliminatórias, a emoção da grande final, né? Começando pela inscrição. É verdade mesmo que quem fez a inscrição para o concurso nem foi você próprio, foi um amigo seu?
Sim. Olha, antes de participar do concurso da Nikkei, eu estava participando em vários concursos aqui, tanto da comunidade brasileira como também da comunidade japonesa. E eu fiquei 7 vezes consecutivos em segundo lugar. Aí eu falei para meus amigos, eu não quero mais participar em concurso, né? Aí só tira o segundo lugar, né? Então não quero mais. Então eu falei assim, se você fizer a minha inscrição, eu vou. Aí ele que fez a minha inscrição. E para minha surpresa, eu fui passando aí de fase a fase até chegar à final.
Que beleza. E aí eu ouvi dizer que você morava em um apartamento em que não dava para ficar soltando a voz, vamos dizer assim, à vontade para treinar. Então você pedalava de bicicleta até algum lugar onde poderia cantar alto.
Exatamente.
À noite?
Essa história é engraçada, porque naquele tempo, logo quando eu cheguei no Japão, tirar a carta, né, Menkyo, era um pouco difícil, né? A gente nem pensava em tirar. Então eu só andava de bicicleta. E no apartamento lá onde eu morava, se a gente cantava muito alto, falava muito barulho, né, o vizinho ouvia e podia reclamar. Então, a única alternativa que eu tinha era pegar minha bicicleta, eu pegava o Walkman, né? Eu saía com o Walkman no ouvido, às vezes no inverno, e eu ia pedalando até lá no meio do tambor.
Ah, do Arrozal.
Lá em Toyokawa tinha muito tambor, principalmente onde eu morava, que era Odabuchi, né? Inclusive, anteontem eu fui lá para Odabuchi para me rever aonde eu morei, a Nossa. Fábrica que eu trabalhei e também a estação. E eu passei justamente por esse tambor. Só que hoje não é tanto mais só tambor, hoje tem muitos prédios lá, né? Mas há 30 anos tinha um vasto tambor. Então eu ficava de noite sozinho de bicicleta, né? Eu acho que até alguém que passava de carro lá pensava que era Yure. Porque só eu sozinho gritando,
né? Fantasma,
é
assim.
Um fantasma.
Bom, vamos ouvir um trecho da música original, que é você cantou Shining On Kimi ga Kanashi, cantada pelo grupo Luku.
Luku.
Kieta awai hime goto ni imasara kanashimu koto mo nai daro on daro hitoiki ni nonde wasure o sugaso obiritsu kudoku se ore mo sono hitori kizuguchi ienai mama maybe come back tsurai koto bakari de kimi ga inakera
E a sua vitória naquele momento, ainda na primeira metade, né, da década de 90, serviu de inspiração para muitos brasileiros no Japão que gostavam de cantar, né? E aí os brasileiros passaram a ser presença constante na fase final do Nodojiman, sendo que dois deles se consagraram também Grand Champion, o Roberto Casanova em março de 2010 e o Walter Koichi Saito em março de 2011, né? Então imagino que você esteja orgulhoso aí de ter sido um modelo e um pioneiro para outros brasileiros, hein?
Olha, é interessante, né, que Robertinho Casanova e o Tanto Coit, nós cantávamos junto lá no Brasil.
Nossa!
A gente já cantava, o Coit era de Londrina e o Roberto de São Paulo.
Então já então, é um destino, já.
Nós sempre fomos muito amigos, então quando eu fiquei sabendo que o Robertinho ganhou, foi uma felicidade. Depois no ano seguinte, foi o Coit, que também fiquei muito feliz. E assim, a gente fica muito satisfeito, né, e orgulhoso, né, de saber que de alguma forma a gente pôde mostrar que existia um caminho também para poder participar.
Então, eu fiquei impressionado de saber que você doou o seu precioso troféu aí, que tem 1,40 m de altura, para o Museu Histórico da Imigração Japonesa, que fica no bairro Oriental da Liberdade, em São Paulo.
Né? Exatamente. O troféu, ele é muito grande, né? Tanto que quando eu ganhei aqui, eu tive que pensar em como levar para o Brasil, porque não cabe na mala. Eu tive que desmontar todo ele e remontá-lo lá no Brasil.
Nossa.
Né? Peça por peça. Então eu tive que tirar o chassi em foto de todas as peças e numerar, né? Para não montar errado, né? Vai que eu monto de ponta cabeça. Né? E ficou muito tempo em casa, né? E lá não era muito grande. Então eu ficava no cantinho, sabe? Às vezes até sem querer a gente jogava uma roupa em cima, né? Roupa suja e deixava lá. E a gente ficava assim, nossa, que dó, né? Tá? Ele, uma coisa tão importante, né? Foi quando eu conversei com o pessoal do Museu da Imigração Japonesa e falou, olha, eu tenho um troféu que para mim tem um grande significado, mas eu gostaria muito também de compartilhar isso com outras pessoas, vocês poderiam aceitar. E logo de prontidão, o senhor Emei Yoshioka, que na época era presidente lá do museu, ele falou, não, com certeza, né? E está até hoje lá, onde muitas pessoas do Japão, autoridades, passam por lá e sempre levam um susto, né? De falar, nossa, o que o troféu da NHK está fazendo aqui, né? E então a gente fica orgulhoso, né, de saber que ele está lá e está muito bem cuidado.
Não, maravilha. E você está de passagem aqui pelo Japão porque cantou no domingo passado, dia 6 de outubro, em um festival brasileiro, não é? Na cidade de Hamamatsu, província de Shizuoka, a cidade com maior população brasileira no Japão, né? E acho que o evento foi especial porque no sábado subiu ao palco o Roberto Casanova, né? E no domingo você fez o show chamando o Roberto para cantarem juntos, né? Então, poderia contar como é que foi a apresentação lá no festival?
Bom, quase que eu não vim para o Brazilian Day, porque a data marcada era uma data anterior e eu já tinha compromissos lá no Japão, lá no Brasil,
sim,
que a gente vem fazendo muitos shows, né? São 4 a 5 shows por final de semana, né? E quando eu conversei, né, com a organização, eles acabaram me informando que tinha mudado, né, alterado. E coincidentemente, nesse final de semana não tinha nada. Eu falei, nossa, deu certinho, então se tiver, eu acho que eu consigo ir. Aí deu certo de vir, porque eu estava já triste, porque são 30 anos, né, e estava passando em branco, e eu queria muito vir para o Japão. Aí deu certo de eu vir, e quando eu fui cantar, eu com certeza não podia deixar de chamar o Robertinho. Eu chamei o Coit também, só que o Coit estava em Tóquio, ele estava muito ocupado, falou, eu não vou conseguir, porque eu queria juntar os três, né, champion, tá, né, grande champion. Mas o Robertinho, como mora lá perto, ele aceitou, e fizemos uma música junto, fizemos um campai, né, brindando, né, os 30 anos aí da conquista da NHK.
Não, que ótimo que deu certo, né? E agora, para mim, um dos pontos altos da sua criação musical aí na sua longa carreira, né, foi em 2008, no centenário da imigração japonesa no Brasil, porque você conseguiu participar do mais popular programa de entrevistas da TV, que era do Jô Soares, né, e lá você fez uma sensacional fusão de uma típica música brasileira, a sertaneja, com o adaiko, né, o taiko, o tambor japonês, né. Então, como é que surgiu essa ideia de mesclar a música sertaneja com o tambor japonês?
Eu sempre acreditei que Brasil e Japão, né? Eu sempre estava transitando, né, tanto Brasil como Japão. E que a música é uma linguagem universal. E hoje eu sou produtor musical, compositor. E na época, quando nós fizemos essa música, eu falei, poxa vida, eu gostaria muito, eu já cantava músicas sertanejas lá no Brasil. E eu falei, eu gostaria muito de trazer algumas essências, né, do Japão para cá e mostrar que a língua é uma língua, a música é uma linguagem universal. Foi quando eu tive a ideia de trazer o taiko para a música sertaneja. A gente fez a música Raça e Ginga Misturou, que foi um grande sucesso aí, né? O próprio Jô Soares, né, ficou bastante impressionado. A Hebe Camargo também, eu fui lá, ela também ficou muito impressionada. E dali para frente, até hoje, já fiz várias músicas mesclando músicas brasileiras no estilo sertanejo com chacuhate, com kotô.
Nossa.
Né? E também o taiko, não só o taiko, o adaiko, né, mas também Okinawa taiko, né? Então eu venho mostrando, querendo sempre mesclar, mostrando aqui que eu represento os dois lados, né? Porque eu morei aqui, tenho essa descendência, sou neto de japonês, então eu gostaria muito de sempre mostrar esse lado na música, mesclando, né, os dois países.
Sim, sim, é uma verdadeira ponte, né? E quais são aí os seus próximos projetos aí daqui para frente? Pode ser de longo prazo ou até de curto aí?
Bom, eu gostaria muito de voltar novamente aqui para o Japão ano que vem, que dessa vez foi uma passagem muito rápida, né? De ir a mais lugares, de poder aí encontrar mais amigos, poder levar, né, essa a minha arte, né, para as pessoas que estão aqui. E tenho também projeto de fazer novas músicas, tanto que está sendo já feita uma música que foi feita para a Associação Comercial da cidade de São Paulo, que o tema é a revitalização do centro de São Paulo. E a música quem fez foi eu, junto com meu parceiro, né? Que é uma música incrível que chama Vem Pro Centro Aí, né? Vem
Pro Centro.
É. E essa música tá
sendo. Mensagem perfeita, né?
É, então logo, logo vai ser lançada. E mais trabalhos, eu quero compor mais músicas, né? Quero continuar a fazer os projetos sociais. E eu também, eu sou presidente, né? Sou Shinsaincho, né? Do concurso mundial de karaokê. É o KWC, Karaoke World Championship. E eu sou o presidente de júri lá do Etapa Brasil. E eu sou preparador musical dos campeões. Inclusive, hoje eles estão lá na Finlândia participando da grande final. E eu que preparei, eu que produzo os karaokês, né? Então eu preparo tudo ele. E nós montamos uma associação também das pessoas que participam em karaokês, nos bares karaokês, para incentivar esse lado, né, que é uma coisa que foi criada aqui no Japão, né, pelo músico Daisuke, né, há 1970 e pouco, ele que criou. Então a gente sempre conta a história da origem do karaokê aqui no Japão e a gente divulga em todos os lugares, e a gente quer cada vez mais essa cultura que é o karaokê para os brasileiros, mostrando não só nas áreas mais carentes, que a gente pode sim usar a música para tirar as pessoas da marginalidade e não ir para o caminho errado.
Nossa, impressionante a sua vitalidade e criatividade, né, Joe? Então, por último, Joe, tenho um pedido para você. Nesse programa Ponto de Encontro, nós costumamos fazer a pergunta da semana. Então, a gente queria aproveitar para pedir para você falar a pergunta desta semana para os nossos ouvintes.
É isso aí. Você que está em casa, então, a pergunta é: aonde você gostaria de voltar novamente? No meu caso, gente, olha, eu com certeza consegui fazer isso hoje, que é retornar aonde a minha vida mudou, que era aqui na NHK Horo.
Joe, muito obrigado mesmo por ter concedido essa entrevista e uma boa viagem de retorno para o Brasil.
Muito obrigado, Ângelo. Muito obrigado a toda a produção. Eu quero aqui mandar um grande abraço a todos vocês e espero voltar novamente. Domo arigato gozaimashita.
Quanta história legal, hein, dona Sônia?
Nossa, eu queria continuar ouvindo mais histórias do Joey.
Que maravilha. Valeu, Ângelo. E muito obrigado, Joey Hirata, por compartilhar um pouco aí da sua história com a gente.
É isso aí. E hoje vamos ficando por aqui, mas não se esqueçam que queremos e precisamos muito do seu engajamento. Responda uma perguntinha que o Joey deixou aí pra vocês. Não seja um ouvinte
silencioso.
Muito obrigada pela audiência, amigos. Até sempre.
Sayonara.
Atualidade DX, o programa da rádio, das comunicações, dos entornos digitais e do DXismo.
E sejam bem-vindos ao dx.com.ar, o programa da Rádio Argentina ao Mundo, com notícias do mundo dxista, que prepara o especialista Arnaldo Slain. E como sempre, temos as nossas sugestões de escuta, razão pela qual recomendamos ter um papel e um lápis por perto para poder anotar os dados das emissoras cuja captação vocês podem tentar durante os próximos dias. E as captações que sugere hoje o nosso colega Arnaldo foram tiradas do excelente boletim que publica o DX Clube Sem Fronteira, uma organização dxista fundada em março de 2013 pelo sempre muito ativo colega Antônio Avelino da Silva. Se desejarem se contactar com eles, como o DX Clube Sem Fronteira, podem escrever para a Caixa Postal 77, CEP 55002-970, cidade de Caruaru, estado de Pernambuco, Brasil. Na internet podem visitar também o seu website em www.dxclubesemfronteiras.com. E começamos as sugestões pela Argélia, já que nos 13.790 foi escutada, a partir das 3 horas 30 UTC, a Ifriqiya FM, de Urgla, transmitindo o idioma árabe. Já do transmissor de Mosbrunn, na Áustria, foi possível captar na frequência dos 9.860, a partir das 4 horas 10 minutos, a Rádio Mundial Adventista com o seu programa em idioma turco. Por outra parte, uma boa oportunidade de escutar como Rádio País, os Emirados Árabes Unidos, é tentar a captação da BBC, transmitindo diariamente às 18 horas pelos 11.985 e do Centro Retransmissor de Dabaia, na UAE, com o seu serviço em idioma Oroma Service. E continuamos pela região do Golfo Pérsico, já que muitas vezes é possível escutar rádios de países que não têm emissoras internacionais de onda curta, sintonizando as emissões de estações que utilizam um sítio transmissor localizado neles. E tal é o caso do Sultanato de Omã, de onde saem as emissões da BBC em idiomas Dari e Pashtu, com destino basicamente Afeganistão, embora também no Paquistão se fale nesses idiomas. Essa transmissão, que é diária, é radiada na frequência de 9.550 entre 17 e 19 horas UTC. Por outra parte, a nova emissora da onda curta, Al Arabiya FM, foi reportada através da frequência dos 15.420, transmitindo de 19h20 até 19h31, utilizando facilidades oferecidas pelo centro retransmissor localizado em Wolverhampton, na Grã-Bretanha. Os programas da Al Arabiya FM, como vocês já podem imaginar, são irradiados em idioma árabe. E na frequência dos 12.070 kHz, ao redor das 20 horas 45 minutos, sempre UTC, é possível captar a Voz da América, ou a Voice of America, utilizando o transmissor localizado em Umm al-Rimman, no Emirado do Kuwait, pelo seu serviço em Hausa. É interessante tentar a escuta do serviço também em idioma português, um serviço denominado A Palavra Alegre, que pertence à emissora religiosa da World Christian Broadcasting, transmitindo para a América do Sul de Madagascar. As emissões diárias são irradiadas de 21 a 23 horas UTC pelos 9.765 kHz. E continuamos agora com o encontro semanal com outras notícias do mundo da Rádio Difusão. E para tanto, vamos falar aqui na República Argentina, onde a emissora comunitária da cidade de La Plata, Rádio Estación Sur, celebra os seus 18 anos de existência com a edição de um livro que percorre essa experiência comunicacional de rádio na rua e com espaços para os povos originários, as infâncias e os jovens em situação de encerramento. Se trata de um livro intitulado Uma Estação em Movimento, Comunicação Popular entre Diagonais, que foi apresentado há alguns dias no âmbito dos 18 anos de comunicação popular que está encaminhando a Rádio Estación Sur FM 91.7. Vamos acrescentar que no dia 22 de agosto de 2005, a Rádio Estación Sur saiu ao ar com a sua programação atravessada pelo seu perfil nacional, popular, latino-americano, feminista, pluricultural, com bandeiras e definições próprias, construídas e atualizadas ano a ano coletivamente, diz o livro. Se movimentar, tirar a rádio para fora, fazer essa parte visível em eventos onde estão as pessoas com quem queremos nos comunicar e priorizar sempre, por mais limitadas que forem as nossas possibilidades, um móvel em exteriores entre as funções estáveis para garantir, sejam com rodas ou a pé, planejar e promover a interação, não ficar esperando que alguém mande uma mensagem ou um comentário, expressa em outro trecho o livro, que tem 84 páginas, sobre as prioridades da emissora. E a Rádio Estación Sur não apenas tem prédica feminista, conta com mulheres conduzindo programas informativos matutinos em funções de gestão e de produção e utiliza também a linguagem inclusiva. Como destaca a contracapa do livro, as experiências das rádios populares estão íntimas e estreitamente ligadas a processos de libertação. Com esse livro, procuramos expressar, contar e mostrar um caminho, um dos muitos, não o único, que se soma ao relato de outras experiências e projetos que habitam os nossos territórios e a pátria grande latino-americana, aponta a publicação. E é assim como chegamos ao fim do dx.com.ar, um programa preparado pelo especialista Arnaldo Slain para a RAI Argentina ao Mundo.
Atualidade DX, uma produção da RAI Argentina ao Mundo, editada por Arnaldo Slain.
O Mundo Agora, Crônica de Política Internacional.
Tiago de Aragão.
Caminhamos para mais uma semana no Oriente Médio, onde a situação vai seguir muito quente e muito forte, não só em relação à Palestina, mas agora também em relação ao Líbano. As ações de Israel contra o Hamas, elas tiveram um impacto extremamente forte, e algo similar que vem avançando no Líbano em relação ao Hezbollah demonstra que o processo vai ser muito similar em termos de demonstrar o máximo da sua capacidade e da sua força. Tudo isso visa enfraquecer o Irã e a capacidade do regime iraniano de utilizar tanto o Hezbollah quanto o Hamas, os Houthis também no Iêmen de uma forma mais indireta, para afetar e prejudicar Israel. Agora, o que é muito importante levar em consideração é o papel dos Estados Unidos nesse jogo. É notório que a posição dos Estados Unidos em relação a Israel é de uma aliança muito forte, independente de ser um governo republicano ou democrata, e que também a postura dos Estados Unidos em relação ao Irã é uma postura de rivalidade extrema, do ponto que as sanções elas acabam ditando a relação entre esses dois países desde 1979, quando houve a crise dos reféns americanos em Teerã. Mas isso faz com que os Estados Unidos, eles tenham que demonstrar cada vez mais esse apoio ao governo de Israel, principalmente por conta das frentes múltiplas que o governo israelense está tratando em relação ao Hezbollah e ao Hamas. O governo de Joe Biden, ele já vem há algum tempo tentando convencer o governo de Benjamin Netanyahu a, pelo menos, estar um pouco mais aberto à possibilidade de negociação de um cessar-fogo. Por mais que os Estados Unidos não reconheçam o Hamas, já que para a leitura e a categorização que o governo americano atribui ao Hamas é um de grupo terrorista, isso impede qualquer engajamento de um oficial do governo americano ou de um diplomata com membros do Hamas, existe um ponto de vista em Washington de que algum tipo de acordo deve ser necessário para poder segurar um pouco mais a crise humanitária que se passa em Gaza. À medida que Israel avança no Líbano contra o Hezbollah e não deixa o Hamas, obviamente, de lado, o governo americano, por meio do Joe Biden, vem colocando um pouco mais de pressão desse tema em cima de Netanyahu. Ao mesmo tempo que coloca essa pressão, o governo de Joe Biden segue apoiando de uma forma muito clara o governo de Israel, como a aliança indica já há muito tempo, inclusive ajudando no processo da implementação e na execução do Iron Dome, a bateria antiaérea que o governo de Israel usa para conter os milhares de mísseis que partem não só do Hamas e do Hezbollah, mas recentemente do próprio Irã. Isso traz um elemento muito importante para a eleição americana, que essa postura do governo, que ora argumenta e demonstra um apoio incondicional a Israel e, ora, tenta trazer algum tipo de sugestão para que um cessar-fogo seja desenvolvido, isso acaba impactando muito a postura do eleitor americano. O eleitor republicano, por exemplo, ele tem uma postura muito mais pró-Israel do que aquele democrata, que geralmente inclui vários imigrantes no país, inclusive imigrantes muçulmanos que enxergam as ações de Israel em cima de Gaza como ações criminosas. Então tudo isso coloca um peso e uma pressão muito grande em cima dos democratas, que eles, por um lado, não vão abrir mão de todo o apoio e de toda a aliança que eles têm com Israel, mas por outro lado, que os Estados Unidos têm com Israel, mas por outro lado também os democratas desejam chegar a algum tipo de solução, e isso representa também parte do desejo do seu eleitorado. É uma questão muito, muito intensa, e à medida que a escalada no conflito vai ocorrendo a cada semana, a postura dos Estados Unidos fica cada vez mais importante e esse questionamento fica cada vez mais aberto à medida que nós nos aproximamos da eleição americana no dia 4 de novembro. Importante ver o que vai acontecer.
Faça a sua inscrição online na Associação DX do Brasil, acessando o site www.adxb.com.br. Este é o site oficial da Associação DX do Brasil.